Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para reiniciarmos os trabalhos. Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos entrar na agenda da reunião com a apresentação do projeto de decreto legislativo regional apresentado pela representação parlamentar do PCP. Os tempos foram definidos em conferência de líderes e são os seguintes. O partido proponente, o Partido Socialista e o Governo dispõem de 25 minutos, o PSD 20 minutos, o CDS 13 minutos, e o Bloco de Esquerda e PPM, 10 minutos. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, estamos aqui hoje a cumprir um dos compromissos eleitorais da CDU e que fazia parte de um conjunto de 11 medidas de emergência para relançar a economia regional, aliviar os sacrifícios impostos aos açorianos e melhorar o rendimento das famílias. O aumento do acréscimo regional ao salário mínimo é uma medida essencial para atingir estes objetivos. É essencial tendo em conta que é uma medida que enfrenta três dos aspectos centrais da crise que atravessamos. Primeiro aspecto, é uma proposta essencial para o relançamento da economia da região ao melhorar, ainda que de forma ligeira, o poder de compra das famílias, dinamizando o consumo e as vendas. Esta sim é que é a melhor ajuda que podemos dar às nossas empresas de forma sustentável. A opção do Governo Regional de financiar a sobrevivência das empresas com os fundos públicos não só não gera um único emprego, como é completamente insustentável para as finanças públicas no curto e médio prazo. Essa política radica numa miopia ideológica que, quando olha para a economia e para a sociedade, só vê um dos muitos lados que a compõem. É tempo de se olhar também para o outro lado da economia, tempo de olhar para as pessoas. Se o Governo está disponível para financiar as despesas de funcionamento das empresas, parece-nos de elementar equidade que esteja também disponível para financiar as despesas de funcionamento do trabalho e dos trabalhadores. De igual maneira, se o Governo tem sucessivamente ampliado e aumentado os apoios e incentivos às empresas, é mais do que tempo de ampliar também o apoio aos trabalhadores. Este vai ser, certamente, um bom apoio a toda a economia regional, aos vários lados e componentes da nossa economia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Um segundo aspecto da crise para que esta medida contribui é para minimizar a do próprio desemprego. Já sabemos que a ultrapassada cartilha escolar da economia marginalista diz que quando aumentamos o preço de um dos fatores, o ponto ótimo no qual é suposto estarmos, altera-se, reduzindo o consumo desse fator. Uma bonita fórmula. Pena é que a realidade nada tenha a ver com isto. Porque, na realidade, o que mantém e cria emprego é a atividade das empresas, designadamente as suas transações de bens e produtos. É a criação da riqueza realizada no consumo. É justamente pelo dinamismo que conseguirmos imprimir à economia da nossa região que vamos travar a distribuição de emprego e a perda de riqueza, que fica por produzir e por vender, que é inerente ao desemprego. Aumentar o acréscimo regional ao salário mínimo é contribuir para manter e criar emprego nos Açores de forma sustentável. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhor e senhor Membro do Governo. O terceiro aspecto da crise que a nossa proposta enfrenta é, porventura, a mais importante. Com o aumento que propomos, estamos também a combater a desigualdade social que a austeridade acentua, a lutar contra a pobreza que alastra na nossa região. E falamos de um tipo de pobreza que é ainda mais chocante e inaceitável. A pobreza de quem trabalha, a pobreza de quem oferece rendimentos do seu trabalho, de quem tem um emprego a tempo inteiro, só que não recebe o suficiente para garantir uma sobrevivência condigna. São muitos, infelizmente, mesmo muitos, os trabalhadores do nosso arquipélago que vivem nesta situação e cada um deles torna este pequeno aumento que propomos mais essencial, mais irrecusável. Só o ano de 2012, só no ano de 2012, os preços dos produtos alimentares subiram 4,53%. E a habitação, água e eletricidade subiram 6,9%. Para mencionar apenas algumas das que são as rúbricas básicas dos orçamentos familiares. Com estes aumentos e o congelamento do salário mínimo que o PS, o PSD e o CDS acordaram com a Troika, está-se a empurrar cada vez mais trabalhadores do mau remedeio para a pobreza e da pobreza para a miséria. Aumenta-se a pressão sobre os sistemas de apoio social, que em algumas ilhas já não conseguem dar resposta a todas as solicitações. Sacrifica-se cada vez mais os mais pobres dos açorianos. Precisamos absolutamente de aligerar essa carga, de aliviar esses sacrifícios, de contribuir para que quem trabalha volte a ter direito a uma vida digna. É um imperativo político, é um imperativo económico, é um imperativo da nossa sociedade, mas também é um imperativo humano que se coloca a cada um de nós. Aumentar o complemento, o acréscimo ao salário mínimo nacional de 5 para 7,5% não vai certamente fazer milagres. Não vai fazer desaparecer a pobreza, nem dar a estes trabalhadores a vida digna a que têm direito. Mas é um contributo importante, um sinal positivo que neste Parlamento têm um aliado. Têm deputados eleitos que sentem os seus problemas e trabalham para os minorar. Essa é a nossa responsabilidade. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, no plano político, a nossa proposta para aumentar de 5 para 7,5 o acréscimo regional ao salário mínimo nacional coloca uma questão que se torna cada vez mais fundamental e que a todas as forças políticas representadas, aqui representadas, terão de dar resposta. Estão ou não estão disponíveis, estamos ou não estamos disponíveis para usar os mecanismos da nossa autonomia para proteger as açorianas e os açorianos e construir um futuro dos Açores, e construir um futuro próspero nos Açores. Estamos dispostos a exercer a autonomia açoriana para o fim para que foi criada ou limitamos-nos a entregá-la como penhor e moeda de troca perante os credores nacionais e estrangeiros? Estamos com os que nos querem cada vez mais pobres? Ou estamos com quem trabalha e vê negado o seu direito a uma vida digna? Senhoras e senhores deputados, estamos com a Troika ou estamos com os Açores? No final deste debate, veremos de que lado está cada um de nós. Disse.
Obrigada, senhor deputado. Estão abertas as inscrições. O senhor deputado Francisco Silva tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo e restantes membros do Governo, Queria primeiro, em primeiro lugar dizer que é com bons olhos que vemos a apresentação de uma proposta para compensar a agudização das situações económicas e sociais das famílias dos Açores. Somos, de facto, sensíveis à degradação das condições económicas e sociais referidas pelo proponente da alteração do Decreto Legislativo Regional. Penso, aliás, que é objetivo de todos nós dentro desta sala reduzir a pobreza, reduzir o desemprego. Contudo, estamos preocupados com os efeitos negativos que esta medida poderá trazer na criação de emprego na região. E é aqui que entramos em divergência com o Sr. Deputado. De facto, o aumento do custo do fator de trabalho poderá levar à diminuição da procura pelo fator de trabalho e à perda de competitividade das empresas regionais, o que acabará por provocar a procura do trabalho e, portanto, diminuição do emprego e dificuldades no combate ao desemprego. Existem incertezas em economia, muitas medidas são tomadas com risco, mas há riscos mais elevados e riscos mais reduzidos. E nós pensamos que esta medida é uma medida com risco elevado e, portanto, a não ser que seja acompanhada, de facto, por medidas de estímulo à competitividade das empresas regionais, nós estamos a correr aqui um grande risco. E é esta a nossa opinião sobre esta proposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Sr. Deputado António Marinho tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Nós estamos aqui, de alguma forma, a repetir aquilo que aconteceu aqui em 21 de outubro de 2011, se não me falha a memória, quando discutimos uma iniciativa semelhante ou mesmo igual, diria eu, que foi apresentada pelo PCP a esta Assembleia. As posições assumidas pelos diversos partidos são conhecidas desde essa altura e teríamos que ver neste momento se alteraram substancialmente as condições que levaram à posição assumida por cada um dos partidos, portanto, se há elementos novos que justifiquem agora que aquilo que não teve vencimento em outubro de 2011 tenha agora um ano e meio depois, sensivelmente um ano e meio depois. E relembrando o que dissemos na altura, aliás, uma questão prévia, esta questão mesmo, a quando da audição do Sr. Vice-Presidente do Governo que fizemos a propósito desta iniciativa, foi esta mesma questão que o PSD colocou ao Sr. Vice-Presidente do Governo, se entendia que havia verificado uma alteração de circunstância que levassem a que fosse razoável passar o acréscimo ao salário mínimo nacional de 5 para 7,5%, e o Sr. Vice-Presidente do Governo entendeu na altura que não havia alteração ao enquadramento verificado um ano antes e que as questões que, no fundo, acabariam por ser colocadas eram as mesmas. Relembremos, portanto, aquilo que o PSD afirmou em outubro de 2011 em relação a esta matéria. Há uma coisa que é clara e que existia na altura e continua a existir neste momento, que são as preocupações que existem por parte, julgo eu, que de todos os partidos representados nesta Assembleia relativamente à situação das pessoas que têm, que oferecem menores rendimentos. Portanto, essas preocupações são comuns a todos nós e, naturalmente, que é um bom propósito de todos nós melhorar as condições de vida dessas pessoas e melhorar os rendimentos dessas pessoas para que tenham também melhores níveis de qualidade de vida. Isso é aquilo que nos faz também estar aqui a fazer, a conduzir a nossa atividade em termos políticos nesta Assembleia. Todos temos essa preocupação, todos queremos que toda a gente tenha a possibilidade de oferir melhores rendimentos e assim melhorar a sua vida pessoal. Mas há momentos e há mecanismos. E aquilo que nós temos, neste caso concreto, é algo que foi definido no final do século passado, digamos assim, no final dos anos 90, princípios do ano 2000, que foi um acréscimo, estipular um acréscimo de 5% ao salário mínimo nacional para vigorar na região autónoma dos Açores. E havia um porquê desses 5% de aumento. Os Açores vivem, aliás, esta questão colocou-se, por exemplo, em relação ao diferencial fiscal, não há muitas semanas atrás. Os Açores, pelas suas condições específicas, pela sua condição insular, pela sua condição arquipelágica, têm custos acrescidos relativamente a quem vive no continente e, por isso, justifica-se para a compensação desses sobrecustos, para a compensação dos chamados custos da insularidade, que o salário mínimo tenha aqui um valor que é 5% superior àquilo que se verifica em termos nacionais. E isso é uma questão manifestamente estrutural. Considerou-se esses 5%, fez-se um conjunto de estudos, fez-se um conjunto de análises nessa altura que justificavam que aqui o salário mínimo nacional fosse 5% superior. Mas o que é que nós estamos a falar e os fundamentos da própria iniciativa apresentada pelo PCP são fundamentos de índole essencialmente conjuntural. Ou seja, há uma conjuntura difícil, as famílias vivem um momento aflitivo, temos que, de alguma forma, melhorar ou tentar amaciar as dificuldades que as pessoas estão a sentir e, portanto, estamos a falar de uma questão conjuntural, não nos parecendo a nós fazer sentido que se manipule um mecanismo de características essencialmente estruturais para resolver um problema que é conjuntural. Há mecanismos alternativos. Há a possibilidade de pôr mão a outros mecanismos, a outras medidas que não ataquem algo que é manifestamente estrutural. Nada nos pode... Não temos nenhum fundamento para dizer que os custos de insularidade são agora... só podem ser agora compensados por algo que é não 5% superior, mas 7,5%. Aliás, nós não sabemos os fundamentos dos 7,5%. Se algo se tivesse verificado em termos estruturais, bom, até poderiam ser 8,5%, ou poderiam ser 6%, ou poderiam ser 13% ou 14%. Portanto, nada não temos, ou não estamos na posse dos elementos que nos permitam aferir se esses 7,5% correspondem ou não a algo que se modificou em termos estruturais. Isso em termos de mecanismo. E depois há momentos. No momento em que, efetivamente, as famílias vivem uma situação complexa, difícil, dramática em muitos casos, nós temos também empresas a viver uma situação manifestamente difícil. E parece-nos que provocar o aumento, pressionar o aumento dos custos de pessoal nas empresas, pressionar uma componente importante na estrutura de custos das empresas, significaria pôr as empresas numa situação mais aflitiva, mais difícil do que aquela que têm vivido até agora. E qual é que seria o efeito? As empresas tenderiam, naturalmente, a pôr mão dos seus próprios instrumentos e um fenómeno que é aquele que andamos a combater e com o qual todos nos preocupamos sobremaneira, que é o nível de emprego na sociedade açoriana, iria sofrer um agravamento ainda muito maior. Ou seja, se pressionarmos as empresas, a tendência é para que o desemprego aumente. Parece-nos mais importante neste momento do que aumentar os custos com pessoal ou do que aumentar os rendimentos das pessoas por essa via, como já referi, não é a via adequada, aumentar os rendimentos por essa via será algo que deve ser suplantado por algo que é muito mais importante, que é assegurar o emprego às pessoas. O desemprego é, sem dúvida alguma, o maior problema transversal a toda a sociedade açoriana e devemos ter como preocupação essencial a manutenção do nível de emprego, travar o crescimento do desemprego, como sabemos, tem sido substancial. É interessante, aliás, recordar que há um ano e meio atrás o PSD manifestou essa preocupação e dizia que na altura o desemprego estava a um nível elevado, concretamente na altura o número que era conhecido era 11,6% de desemprego, correspondia a 12 mil desempregados, toda a gente, ou quase toda a gente, antevia que o problema se iria agravar, havia uma pessoa cheia de fé nessa altura. No dia anterior à discussão aqui neste Parlamento, dizia essa pessoa que isto para o ano vai melhorar. Está mal, há muito desemprego, mas isto para o ano vai se resolver e para o ano, a partir do primeiro trimestre, não vai, o desemprego vai começar em descida. Era uma pessoa cheia de fé contra todos os outros que pensavam exatamente o contrário. Essa pessoa era o seu vice-presidente do governo, que tem agora como resposta um aumento de 12 mil para 20 mil desempregados e o aumento da taxa de desemprego de 11,6% para 16,2%. Nós não queremos que daqui por mais um ano o problema possa ainda ser ainda substancialmente mais agravado. E por isso, se perante as condições da altura, que eram difíceis, bem o sabemos, mas que agora são muito piores, se nós nessa altura entendemos que não era razoável, quer do ponto de vista do mecanismo utilizado, quer em função do momento dramático que vivem as empresas, considerávamos que era, não podíamos acolher a proposta do Partido Comunista, neste momento, e perante a gravidade, perante os 20 mil desempregados que temos na nossa região, muito menos agora podemos acolher a proposta do PCP e por isso votaremos desfavoravelmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Senhores Membros do Governo. Bem, eu gostaria de começar por contestar aqui uma afirmação que foi feita e que tem a ver com o seguinte. De que o aumento dos custos do trabalho, reduzem a competitividade das economias. Não me parece que isso seja, que isso possa ser afirmado da forma como foi feito. Até porque nós sabemos que países com economias competitivas, como seja, por exemplo, o caso da Alemanha, os custos com o trabalho são substantivamente superiores aos custos com o trabalho em Portugal. Aliás, eu lembro-me que a última vez que fizemos aqui esta discussão, até me socorri de alguns dados estatísticos para demonstrar à Câmara de que só em dois ou três países do conjunto dos países da União Europeia é que tinha havido uma diminuição dos custos de trabalho. E que nos restantes tinha havido um aumento dos custos de trabalho. E, portanto, isto não é linear. Basear a competitividade da economia, de qualquer economia, designadamente da nossa economia, na redução dos custos de trabalho, é uma premissa, em nossa opinião, errada. Errada. Aliás, se bem me lembro, o ano passado, a senhora Merkel, na Alemanha, tomou algumas decisões relativamente a alguns problemas que a economia alemã estava a enfrentar, um pouco decorrente daquilo que tem sido o desenvolvimento da crise na União Europeia, e que passou por um aumento dos salários e uma diminuição dos impostos. E isto para quê? E isto, o objetivo da senhora Merkel é aumentar a procura interna, dinamizar o consumo interno na Alemanha. Portanto, não sei, portanto isto não é linear, senhor deputado, e esta questão era para a vossa excelência, não é linear. Essa premissa é profundamente errada e os dados demonstram que assim é. Relativamente às questões que o Sr. Deputado do António Marinho, do PSD, nos colocou aqui, enfim, as dúvidas que tem sobre esta questão, parte daquilo que eu disse, julgo que também se pode adequar à intervenção que fez, mas eu queria lembrar aqui o seguinte, ao Sr. Deputado, há, de facto, aqui algumas alterações relativamente ao período em que fizemos esta discussão, designadamente a nível nacional, a questão do aumento do salário mínimo a nível nacional está-se a colocar com muita acuidade, está-se a colocar em termos políticos e está-se a colocar também ao nível dos agentes económicos. Portanto, não é uma questão que seja unânime, não é uma questão que seja pacífica, mas há muitos empresários nacionais a dizer e a afirmar publicamente que é necessidade, que há necessidade de elevar os rendimentos do trabalho, porque têm consciência que isso com certeza terá repercussões positivas na economia nacional. Mas há também, a nível político, designadamente por parte do Partido Socialista, uma evolução relativamente a esta questão. Isto é, da necessidade de aumentar o salário mínimo nacional. E, portanto, há aqui algumas diferenças. Mas estas são... Diga-se, deputado. Mas... Não é só essa questão, Sr. Deputado, não é só essa a questão que eu lhe queria colocar, ou que eu lhe queria procurar esclarecer. É que, de facto, há aqui situações diferentes. Os custos de insalubridade mantêm-se, mas as condições de trabalho e a diferença entre os rendimentos de quem trabalha na região autónoma dos Açores e de quem trabalha e de quem depende do trabalho, dos rendimentos de trabalho no continente português, no conjunto do país, começa a agravar-se. E, portanto, daí a necessidade de que nós façamos aqui alguma correção. E já agora gostaria de lhe justificar porquê o 7,5%. O 7,5% não aparecem por acaso. Aparecem pelo seguinte: porque houve um acordo feito na concertação social, ainda no tempo do governo do engenheiro José Sócrates, em que foi acordado entre todos os parceiros sociais de que o salário mínimo nacional, no fim de 2011, atingiria os 500 euros. E isso não foi, esse acordo foi quebrado. E, portanto, quando nós estamos aqui a propor o 7,5%, até só temos em consideração esse aspecto. Não temos em consideração, digamos, que o aumento do diferencial entre aquilo que é o salário médio, o ganho médio dos trabalhadores no país, aumentou relativamente, ou melhor, que esse diferencial aumentou relativamente aos ganhos médios na região autónoma dos Açores. Aliás, em 2009... esse valor, o ganho médio no continente era de 1036,44 euros e na região autónoma dos Açores era de 946,61. Sendo que, se olharmos para os concelhos, há aqui diferenças substantivas. Quer nos concelhos da Ilha de São Miguel, onde Ponta Delgada, onde os trabalhadores do Conselho de Ponta Delgada têm, de facto, um valor que até é superior à média do continente, mas depois temos, dentro da própria Ilha de São Miguel, valores muito inferiores, como seja, por exemplo, a povoação, onde o salário médio, o ganho médio mensal dos trabalhadores é apenas de 750 euros mensais. E, portanto, é disto que estamos a falar, é desta diferenciação e que tem vindo a ser acentuada. Por um lado, há a questão do não cumprimento do acordo da concertação social, por outro lado, há aqui estas diferenças relativamente aos ganhos médios mensais dos trabalhadores, que dentro da região é muito variável e é substantivamente inferior àquilo que são os ganhos médios no restante território nacional. Eu percebo que Vossas Excelências tenham essa posição de não aprovação desta proposta do PCP, até porque a nível nacional e pela boca do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, ouvimos dizer claramente que haverá alguma alteração, teria de ser no sentido de diminuir o salário mínimo nacional e nunca de o aumentar. Portanto, julgo que isto justifica perfeitamente a posição do PSD também aqui nos Açores. Mas a verdade, Sr. Deputado, é que, em nossa opinião, se as medidas que foram apresentadas na agenda para o emprego pelo Governo Regional têm medidas positivas, com certeza, e farão algum efeito, sobretudo na manutenção dos postos de trabalho, mas falta lá, na agenda para o emprego, esta questão do rendimento, que valeria certamente por muitas daquelas 60 medidas, se de facto houvesse aqui um aumento do rendimento. E, contrariamente àquilo que Vossa Excelência afirmou, deputado António Marinho, é a nossa convicção que se houver um aumento do salário mínimo regional, com as repercussões que isso tem ao nível das carreiras nos trabalhadores do setor privado, isso só pode levar ao seguinte: a mais rendimento disponível das famílias, a que corresponderá efetivamente à dinamização da economia regional por via do aumento do consumo. E por essa via, certamente, que não só se mantêm postos de trabalho, como sobretudo se abre as portas à criação de novos postos de trabalho. Portanto, aquilo que nos separa são, de facto, visões políticas diferentes, porque diferente é a matriz ideológica que nos separa. Vossas Excelências olham para a economia apenas para um dos lados da economia, mas o trabalho faz parte dela e é preciso valorizar o trabalho. E o PCP cá estará para defender sempre a valorização do trabalho e dos trabalhadores, na certeza de que esta medida contribuiria, certamente, não só para a manutenção do emprego, mas também para a criação de emprego. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Temos em mãos uma iniciativa legislativa do PCP, que não é inédita, porque já veio a esta Casa e agora vem, e bem, do nosso ponto de vista, cujo objetivo é garantir um acréscimo de 7,5% e não de 5%, como é agora o caso, na região, ao montante da retribuição mínima mensal garantida, estabelecida a nível nacional e para os trabalhadores por conta de outra. A este propósito, vale a pena, se calhar, fazermos uma pequenina contextualização dos tais elementos conjunturais que estão, impendem sobre a região e, portanto, sobre também quem nela trabalha. Nós temos quase 19% dos beneficiários do rendimento social de inserção nesta região a trabalhar 8 horas por dia, no mínimo. Ou seja, a cumprir um horário de trabalho, a obedecer a uma hierarquia, a ter funções completamente, claramente impostas, obedecendo a um horário de trabalho como outro trabalhador qualquer. 19% das pessoas que trabalham e que são beneficiárias do rendimento social de inserção necessitam de juntar o salário e o apoio do rendimento social de inserção para terem uma vida minimamente digna. E minimamente digna quer normalmente dizer um bocadinho, muito pouco acima do limiar da pobreza. Isto faz parte do nosso contexto regional. Segundo dados do Observatório do Emprego e da Formação Profissional dos Açores, em 2011, mais de 12.500 trabalhadores da nossa região oferiam o salário mínimo regional. E, Sr. Vice-Presidente, permita-me que lhe dê esta informação em primeira mão, porque em sede de Comissão de Economia eu fiz-lhe a pergunta diretamente: quantos trabalhadores oferiam na nossa região o salário mínimo regional? O Sr. Vice-Presidente não soube responder. Eu pedi-lhe, e ficou em ata da Comissão, que o Sr. Vice-Presidente tivesse a bondade de disponibilizar essa informação aos membros da Comissão. Até hoje o Sr. Vice-Presidente não o fez, eu disponibilizo-lhe a informação agora. Portanto, são mais de 12.500 trabalhadores. E são incontáveis o número de trabalhadores que recebem abaixo do salário mínimo regional, e são incontáveis por uma razão muito simples: é que a economia ilegal ou paralela na nossa região tem uma dimensão tão avassaladora que é absolutamente impossível saber quantos é que oferem abaixo do salário mínimo regional. Acresce ainda a esta pequena contextualização que quase 15 mil trabalhadores e trabalhadoras, que são a esmagadora maioria, oferem salários entre 510 e 649 euros. Repito, entre 510 e 649 euros. Sabemos também que o salário médio privado na nossa região é quase 100 euros mais baixo do que o salário médio privado no continente. Conhecemos todos as substanciais medidas de apoio às empresas aprovadas nesta Casa pela generalidade, se não pela totalidade dos partidos aqui representados. E sabemos também que a nossa economia, a economia regional, vive fundamentalmente do nosso mercado interno. Face a esta pequena contextualização, que argumentos tem apresentado o Governo Regional e, para o caso, o Partido Socialista, para rejeitar liminarmente o aumento do salário mínimo regional na região? Do nosso ponto de vista, tem-o feito através de um discurso absolutamente desastroso e perigoso, senhoras e senhores deputados, porque, levado até às últimas consequências, acabará na célebre, enfim, no célebre apelo ou ameaça ou desejo enunciado pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho, quando disse que bombom não era subir o salário mínimo nacional, era mesmo descê-lo para benefício da competitividade das empresas. Nesta região, o Governo Regional e o Partido Socialista têm dito, primeiro, ensaiam um discurso mimético do Primeiro-Ministro de Portugal, em que, mimético do Primeiro-Ministro e do patronato mais atrasado do nosso país, onde disse que não podia aumentar o salário mínimo regional porque as nossas empresas não aguentariam um aumento de cerca de 12 euros por trabalhador. Tendo percebido, eventualmente, o perigo, e enfim, a camisa de sete varas em que estava a meter, mudou o discurso e, ultimamente, tem invocado a perda de competitividade das empresas regionais face às do continente para não aumentar o salário mínimo regional. Nós perguntamos, mas então esta competitividade das empresas regionais não está assegurada pelos salários médios mais baixos do nosso país? Isto não é um fator de competitividade. As medidas de apoio, as inúmeras, as diversas medidas de apoio às empresas que existem nesta região, não é um fator acrescido de competitividade relativamente às empresas do continente. Mas quando é que o Partido Socialista e o Governo Regional se preocuparam com isso? Só se preocupam com estes fatores de competitividade quando aquilo que está em causa é quem trabalha, são os trabalhadores e as trabalhadoras? Mas não serão os custos de energia, de transportes, não serão os custos, por exemplo, dos encargos financeiros muito mais relevantes na competitividade ou para a competitividade das empresas do que os custos de um aumento de cerca de 12 euros por trabalhador na nossa região? Mas quanto à energia, quanto aos transportes e quanto à fatura financeira, o Governo Regional e o Partido Socialista dos Açores não dizem coisíssima nenhuma, nem tomam nenhuma medida. E tudo isto é dito e é defendido por um Governo e por um Partido Socialista que, neste caso concreto, prefere penalizar os mais fracos e aqueles que menos têm. Quem são? São os trabalhadores que na nossa região oferem o salário mínimo regional. Na única região do país onde o Partido Socialista é governo, não aplica e não cumpre aquilo que tem vindo a defender a nível nacional. Ou seja, o que é bom, justo e urgente para os trabalhadores do continente, que é o aumento do salário mínimo nacional, defendido pelo Partido Socialista e bem no continente, não é justo, nem urgente, nem necessário para os trabalhadores da região autónoma dos Açores, o que é uma coisa extraordinária. Fazer dos Açores não é desonestidade, não. Não é, não, senhor. Está enganado. Isto é a pura das verdades. Segunda questão. Como é que o Governo Regional e o Partido Socialista pretendem fazer dos Açores uma região... Muito obrigada, Sra. Presidente. Pretendem fazer da região uma região tecnológica Onde me explicar, se fizerem o favor, onde é que região tecnológica rima com salários tangentes ao limiar da pobreza e rima com uma política que assenta numa economia atrasada e que está longe de trazer a tecnologia para aumentar os tais fatores de competitividade. A inovação, o marketing, a procura de novos mercados, a informatização, o uso das novas tecnologias. Mas se toda a economia é baseada e toda a rentabilidade e toda a competitividade é baseada em baixos salários, não há tecnologia para ninguém. Finalmente, um discurso de esquerda, como aquela que o Partido Socialista e que o Governo Regional se reivindica nesta região, que tanto que eu e o Bloco de Esquerda gostaríamos de dizer, na região autónoma dos Açores faz-se uma política de esquerda, um discurso de esquerda, que é aquele que o Partido Socialista e o Governo Regional têm tido na região, não tem nada a ver com as medidas objetivas que nesta região são implementadas e que todas elas mimetizam as medidas do Governo da República. Ou seja, eu desafio o Governo Regional e o Partido Socialista a darem aqui um exemplo nesta casa de uma única medida antirrecessiva, anticíclica, que de uma forma imediata, eficaz, corajosa, já, não é no final deste ano, não é no primeiro semestre de 2014, é já, seja diferente, daquelas que a Troika impõe e que o Partido Socialista e o Governo Regional na região cumprem, não sei se com gosto, mas suspeito que sim. Finalmente, e para terminar, disse o Sr. Deputado António Marinho que todos temos a preocupação de melhorar as condições de vida das pessoas, mas há momentos. Pois há, Sr. Deputado, estamos de acordo, há momentos. E para nós, Bloco de Esquerda, este é o momento. Porque este é que é o momento conjuntural, onde as empresas vão à falência e os empregados vão para a rua porque as empresas não vendem. E as empresas não vendem porque as pessoas não têm dinheiro no bolso para comprar. Este é que é o momento. E a segunda razão para que este seja o momento é que aos tais fatores estruturais, estruturantes da nossa região insular e arquipelágica que justificaram o aumento de 5% no salário mínimo nacional, a estas estruturais juntam-se as condições conjunturais das quais não vemos fim à vista, graças ao governo que o senhor apoia e o seu partido no governo da República e graças também à falta de coragem do Partido Socialista na região autónoma dos Açores de fazer diferente. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Francisco Silva.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo e restantes membros do Governo, alguns breves apontamentos ao que foi dito pelo senhor deputado Aníbal Pires. Primeiro, parece-me que é um exercício pouco interessante comparar as empresas dos Açores com as empresas da Alemanha. Dada a sua dimensão, dada a tecnologia, dada a produtividade das diferenças de produtividade dessas empresas. As empresas com que estamos a competir, basicamente, são as empresas portuguesas. Quanto à relação entre o preço e a procura de um fator, o que ele disse foi apenas um princípio básico de economia. Aumenta o preço, diminui a procura. O que me pode dizer é que isso pode não ter efeito na competitividade. Mas também por isso eu tive o cuidado de dizer que há sempre incerteza na economia e que há riscos que se tomam. O que eu pergunto é, numa área tão delicada como esta, que é o emprego, não será grave assumir riscos de política económica a este nível? E eram esses os seus comentários.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevam.
Senhoras deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu percebo esta iniciativa do PCP, que é uma iniciativa que o PCP apresenta há perto de 40 anos, independentemente da conjuntura. Apresenta sempre. Estivemos em crise, apresenta. Estivemos em expansão, apresenta. Estivemos estabilizados, apresenta. Portanto, é uma medida que nunca depende de conjuntura nenhuma. É sempre uma medida do PCP. Aliás, como o PCP também não governa, também, como o PCP nunca governou, também não se preocupa com as consequências que isso poderá ter no tecido económico da região ou do país. Eu devo dizer que em relação a esta posição, a posição do PPM, em relação a esta questão, é uma posição de responsabilidade. Nós consideramos que neste momento, com o emprego, com o desemprego a crescer desta forma, com a pressão fiscal que existe sobre as nossas empresas, as dificuldades tremendas em que se encontram as empresas dos Açores, nós não podemos de forma nenhuma lançar as empresas numa situação deste tipo. Mas dizemo-lo abertamente e com coragem e com frontalidade. A mesma coisa não acontece com o Governo e com o Partido Socialista, que lançam esta questão para a alteração do contexto nacional e das decisões do Governo da República, o que é, digamos, pouco sério em relação à análise e à posição que se tem que tomar com frontalidade nesta questão. Por isso, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu não posso apoiá-lo nesta sua iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhora e senhores membros do Governo. É bom clarificar aqui que estamos aqui a discutir. E o que estamos aqui a abordar neste debate, nós estamos a discutir o aumento do salário mínimo. Isto não é uma competência da região. O que estamos aqui a discutir é a diferença que deve haver entre o salário mínimo na região e na República. Não confundem os açorianos. Quem tem que definir o valor de salário mínimo na região e no país é o Governo da República. O que está aqui em discussão é, em primeiro lugar, a diferença entre os Açores e a República. E sejamos também muito claros, é património do Governo do Partido Socialista, é património desta maioria a existência de um diferencial claro e objetivo entre o salário mínimo nos Açores e o salário mínimo a nível nacional. É este o nosso património. E a nossa. E em segundo lugar, é bom que também se clarifique o que é que está aqui em causa. Uma decisão que quem irá pagar o resultado dessa decisão de acréscimo de custos é as empresas, não é o Governo. Portanto, é uma decisão que tem implicações nos custos das empresas. E o que nós defendemos e reafirmamos é que o salário mínimo nacional deve ser aumentado e não a diferença do salário mínimo entre os Açores e o continente, porque isso podia pôr em causa a competitividade das empresas açorianas. E isso é que é essencial. E permita-me que reafirme esta posição da necessidade de aumento do salário mínimo nacional e que contrarie uma declaração de 6 de março do Primeiro-Ministro e do líder do Governo da República, que disse claramente, e passo a citar, Passos Coelho criticou fortemente a sugestão de Seguro de subir o salário mínimo, sustentando que o que deveria ser feito era baixar o salário mínimo. É esta a posição que nos distancia claramente em relação ao Governo da República, em relação à maioria da República. Nós achamos que o salário mínimo, ou também se calhar há uma divergência por parte do PP em relação ao Primeiro-Ministro, mas isso é um problema que tem que se entender a nível da República. Mas a posição do Primeiro-Ministro que lidera um Governo é de que o salário mínimo nacional deve baixar e não que o salário mínimo nacional deve aumentar. E foi reafirmado a 6 de março. Segunda questão essencial, Sra. Deputada Zoraida Soares. Agenda compensatória, medidas compensatórias, para além de todas aquelas que já estão implementadas, a senhora quer mais um exemplo claro disso, daquilo que vamos a discutir ainda hoje nesta Assembleia? Concreta, já há para aprovar hoje a alteração do complemento regional de pensão, para que aqueles pensionistas que são penalizados pelo aumento de impostos imposto pelo Governo da República possam continuar a ter o direito ao complemento regional de pensão.
quer mais um exemplo de uma política compensatória e, ao contrário do que a senhora disse e que os seus deputados dizem, com esta medida nós provamos que afinal tínhamos razão, que afinal, comemorando o entendimento que assinámos com a República, é possível criar novas medidas compensatórias, é possível continuar a compensar os açorianos que mais precisam para as medidas que são de insensibilidade social do Governo da República. E temos aqui mais um exemplo concreto que hoje teremos a oportunidade de discutir nesta Assembleia.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, apenas mais umas notas relativamente ao assunto que estamos aqui a discutir e que há pouco eu acabei por não referir. Desde logo, o facto desta ser uma medida conjuntural. Ela pode assim ser considerada, mas nós não a apresentamos apenas como uma medida conjuntural. Embora seja uma resposta no imediato, mas a verdade é que ela pretende ser uma medida estruturante, uma medida estrutural, porque aquilo que tem acontecido na região autónoma dos Açores, como eu há pouco referi, é que os salários, os rendimentos do trabalho, os custos de trabalho na região autónoma dos Açores têm baixado relativamente àquilo que são os custos de trabalho no continente e os ganhos médios mensais dos trabalhadores no continente. Mas queria aqui referir ainda uma outra coisa, e que tem a ver com o seguinte. É que na região autónoma dos Açores existe um conjunto alargado de apoios às empresas que não existe no continente. Isso mesmo é reconhecido, foi reconhecido em sede. Eu relativamente a isso não tenho nenhuma indecisão. Eu tenho consciência e até as tenho aprovado que na região autónoma dos Açores existe um conjunto alargado de apoios às empresas que não existe no restante território nacional. E isso não é mau, isso é bom. Mas existe ainda uma outra coisa. Existe um diferencial fiscal que, no caso do IRC, é de 30%. Coisa que não se verifica para todos os escalões do IRS, onde, em alguns casos, se fixou nos 20%. Portanto, quando se coloca aqui a questão de que nós, com esta medida, vamos penalizar as empresas, isso é falacioso, esse argumento é falacioso, porque nós temos criado aqui um vasto conjunto de medidas de apoio às empresas. E, portanto, aquilo que se pretende aqui é olhar para as componentes da economia como um todo e não apenas como uma parte, aliás, como eu disse na minha intervenção da tribuna. E já agora gostaria de lembrar uma outra questão, isto até para se ver da importância que tem a contribuição do trabalho até para a formação da receita pública. Aliás, eu tive a oportunidade de, em sede de comissão, perguntar ao seu vice-presidente, e o seu vice-presidente respondeu, e respondeu muito bem, certamente, qual é que era a contribuição para a formação da receita pública em termos dos impostos. E o seu vice-presidente respondeu, e naquilo que concerne àquilo que são as contribuições do trabalho e as contribuições do setor empresarial, verifica-se o seguinte, segundo as palavras do seu vice-presidente, de quais eu não tenho nenhuma razão para duvidar, antes pelo contrário, visto que é uma pessoa que muito respeito, como toda a gente sabe. E dizia então o Sr. Vice-Presidente que a contribuição para a receita pública por via do IRS, isto é, por via da taxação dos rendimentos do trabalho, era de 15%. 15%. E que a contribuição do IRC era de 3%. Isto é, o trabalho contribui 5 vezes mais para a formação da receita pública do que as empresas. Foi isso que Vossa Excelência disse a partir de Angra e que eu ouvi muito bem em São Miguel. O que não deixa de ser importante também para esta discussão, porque de facto cobra-se 5 vezes mais ao trabalho do que ao capital. Mas depois, na redistribuição da receita, isto é, quando se efetua a despesa e quando se fazem as opções orçamentais, a maior parte do bolo vai para o capital e não vai para o trabalho. E são destes equilíbrios, que estamos a falar, Sr. Vice-Presidente. São destes equilíbrios. E, portanto, a questão é a seguinte. O argumento que Vossa Excelência está a utilizar relativamente ao facto da necessidade de haver um aumento ao salário mínimo nacional, certamente, Sr. Vice-Presidente, certamente, mas então, Sr. Vice-Presidente, esse acordo foi quebrado, e esse acordo foi quebrado por um governo do Partido Socialista no continente, quando quebraram um acordo na concertação social. Vossa Excelência tem aqui, ou melhor, todos, não é Vossa Excelência, é esta Câmara, a autonomia açoriana, tem competência para legislar sobre esta matéria. Até posso, Sr. Vice-Presidente, até posso assumir aqui o compromisso e eventualmente apresentar uma proposta de alteração para que este aumento seja apenas de conjuntura, embora eu considere que ele deve ser de facto alargado para os 7,5%, porque o diferencial entre aquilo que é o ganho médio mensal dos trabalhadores no continente tem vindo a aumentar relativamente ao ganho médio mensal dos trabalhadores açorianos. Mas eu até posso assumir esse compromisso, que é introduzir uma proposta de alteração em que o diferencial de 7,5% seja apenas até que o salário mínimo nacional venha a aumentar e o valor será então idêntico. Quanto à questão deste acréscimo regional ao salário mínimo nacional ser um património do Partido Socialista, eu gostaria apenas de fazer uma correção. Esse é um património desta Câmara, é um património da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e é um património dos partidos que propuseram e aprovaram este decreto legislativo regional, que me parece que não foi exclusivamente o Partido Socialista. Portanto, o património não é do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Permita que lhe diga, Sr. Deputado e Sra. Deputada Zoraida Soares, Deputado Aníbal Pires, que a senhora e os senhores deputados estão a cometer exatamente o mesmo erro do Governo da República. Estão a basear-se em modelos que muitas vezes não têm consonância com a realidade. É verdade, porque se aquilo que o senhor deputado está a dizer em relação à subida do salário mínimo, que tem um efeito quase igual ao nível do consumo, Sr. Deputado Aníbal Pires, se isto fosse totalmente verdade, aquilo que se verificaria era que o senhor poderia não aumentar de 5 para 7,5, mas poderia aumentar para 10% do diferencial, que isto motivaria um crescimento económico nesta matéria. Portanto, há aqui, nós devemos analisar as coisas tendo em conta a realidade, e as nossas propostas devem estar adequadas na mesma à realidade. Nós, na República, aquilo que consideramos é que um aumento no salário mínimo teria um efeito ao nível do consumo interno, E este consumo interno seria absorvido, na sua maioria, por empresas portuguesas, porque no consumo interno nós não teríamos, nem temos uma concorrência muito grande ao nível de empresas estrangeiras, sobretudo a quando temos pequenos acréscimos ao nível dos rendimentos. Todos nós sabemos a situação do continente. Todos nós sabemos que, na verdade, o país está numa grande recessão económica, quase uma desgraça económica. As exportações estão estagnadas, em recessão. O consumo está completamente numa situação de paralisia. O desemprego é uma epidemia.
E as famílias não têm dinheiro, não é,
deputado? Exatamente. O desemprego é uma epidemia sem controle. As insolvências são a rotina do dia a dia.
Senhor deputado, pode continuar. Faça o favor de continuar, Sr. Deputado.
Consumo inteiro estas políticas de austeridade nacional. Ó, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu gostaria de fazer a minha intervenção. Se o Sr. Deputado quer fazer uma intervenção, eu posso me calar, sentar e o senhor faz a sua intervenção à vontade.
Senhores deputados, não entrem em diálogo. O Sr. Deputado Francisco César, faça o favor de continuar.
Mas a verdade é esta. O desemprego é uma epidemia sem controle. A banca penhora, a banca não empresta e a banca recebe dinheiro dos contribuintes. A economia está colapsada e nem por isso o déficit está a melhorar. Aquilo que o Governo da República tem vindo a defender é mais austeridade, mais austeridade, mais austeridade. E aquilo que ainda hoje tivemos acesso foi que se houve país na União Europeia que destruiu mais emprego no último trimestre de 2012, foi Portugal. As políticas de austeridade nacional e a intransigência em ter políticas de incentivo à atividade económica têm levado a que o nosso país tenha sido aquele que pior se comporta em termos de crescimento económico e em termos de dinâmica das suas finanças públicas. Temos, portanto, um governo que não governa. Temos um governo que obedece. Obedece aos credores e esquece os seus eleitores. A verdade é que este governo poderia seguir o conselho e a proposta do Partido Socialista, ajudar as famílias e ajudar as empresas, mexer no salário mínimo, aumentando, e este aumento do salário mínimo a nível nacional teria exatamente um aumento na mesma proporção nos Açores, porque o nosso salário está indexado ao salário a nível nacional. Com isso, havendo igualdade de competitividade entre as empresas, nós conseguíamos aumentar o consumo interno. Nós nos Açores não estamos quietos. Nós não cometemos o erro da inação. Nós temos criado todo um conjunto de medidas de apoio às empresas, de sustento às famílias. Nós trabalhamos na valorização do emprego, nós trabalhamos no fornecimento de crédito às empresas. Nós temos trabalhado ao nível daquilo que é o fomento da economia, do incentivo às empresas. Nós sabemos das dificuldades porque atravessamos. Por isso, os açorianos sabem que com o Governo dos Açores e com o Partido Socialista podem contar com um parceiro para ultrapassar estas dificuldades e para que ninguém fique para trás. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra, mas tem um minuto.
Um minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, Sras. Senhores membros do Governo. O deputado Francisco César veio com a sua intervenção, no fundo, dá razão à justeza desta iniciativa do PCP. E eu não posso estar mais de acordo com aquilo que Vossa Excelência disse. Portugal destruiu, foi o país que destruiu mais emprego. Porquê? Porque reduziu e tem vindo a reduzir constantemente os custos do trabalho, Sr. Deputado. Então, se é verdade, Vossas Excelências aqui estão exatamente a seguir esse mau exemplo que vem da República. Aquilo que se pede é exatamente o contrário. De facto, Vossa Excelência vem-me dar razão. E é verdade, aquilo que está a ser feito no país é destruidor. E, de facto, o Ministro Vítor Gaspar, Passos Coelho, obedecem a quem os colocou no poder. Aliás, eu não reconheço nem ao Ministro António Vítor Gaspar, nem a Pedro Passos Coelho, a qualidade de governantes deste país. Eu costumo, ou prefiro, designá-los como administradores da Troika em Portugal. Agora, há aqui uma questão que eu gostaria, para terminar, de dizer o seguinte, esse argumento que o Sr. Deputado Francisco César utilizou relativamente ao facto de haver igualdade entre a competitividade, na competitividade entre as empresas regionais e as nacionais, como sabe, isso não é verdade, porque todos os apoios que são dados aqui na região às empresas, todos os apoios que são dados às empresas, é que provoca, eventualmente,
há algum distúrbio, com o qual eu concordo. Aliás, quem não concorda é o governo do PSD e do CDS-PP, que querem reduzir o diferencial fiscal, designadamente do IRC, para 20%. Ora, aqui, já reparou o Sr. Deputado Francisco César, o Sr. Deputado e a sua bancada estão exatamente a fazer o jogo do PSD e do CDS-PP. É por isso é que eu não posso deixar de adjetivar vossas excelências como os partidos troiquistas, que hoje vão ter mais um apêndice, que é o PPM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Rapidamente, até para consubstanciar, eu sei que o Sr. Deputado não tem tempo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Membros do Governo. Aquilo que tem sido a nossa posição é, a meu ver, relativamente clara. O Governo da República e o país sofrem numa situação em que um aumento do salário mínimo motivaria um respectivo aumento do consumo interno. Não, e esse aumento do consumo interno seria absorvido pelas empresas portuguesas, sobretudo pelas empresas portuguesas. No caso dos Açores, as nossas empresas competem, inclusive no seu consumo interno, com empresas do continente. Existir um aumento do salário, aumentar a diferença do salário mínimo nos Açores em relação ao continente, motivaria com que empresas do continente, no nosso consumo interno, tivessem vantagens competitivas sobre as nossas empresas. A nossa posição é muito clara, é sobretudo de proteger as empresas dos Açores e, protegendo as empresas dos Açores, proteger o emprego que nós tanto procuramos manter. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Sr. Deputado Zoraida Soares já não tem tempo. Sendo assim, penso que estamos em condições de passar à votação do diploma. Vamos votar na generalidade o projeto de decreto legislativo regional apresentado pelo PCP. As senhoras e senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. Senhores deputados, estamos a fazer a votação. Os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
O projeto TLR apresentado foi rejeitado com 25 votos contra do Partido Socialista, 18 do PSD, 1 a favor do BE, 1 do PCP, 2 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.
Senhoras e senhores deputados, vamos passar ao ponto 2 da nossa agenda.